Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao 3 em 1 que começa agora para todo o Brasil. Estamos ao vivo em áudio e vídeo em AM, FM, imagens no nosso canal no YouTube e também pelo Facebook, segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019. Boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, tudo bem, Silvio? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Andreasa. Vamos lá.
Tudo bem com você, Joel Pinheiro?
Olá, Silvio. Boa tarde aos meus colegas e a todos os ouvintes.
Um salve para Carlos Andreasa, lá no Rio de Janeiro.
Boa tarde, pessoal. Vamos com tudo.
Vamos lá, vamos às manchetes do 3 em 1 de hoje. Tragédia em Brumadinho. Após o quarto dia de buscas, número de mortos chega a 60 e 292 pessoas ainda estão desaparecidas. Punições. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, cobra indenização para as famílias e defende que a Vale seja responsabilizada severamente. Também as últimas informações sobre a cirurgia, que terminou por volta das 15h30 do presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo. Esses são os destaques do 3 em 1 que já está prontinho para decolar, mas antes vai aí a pergunta. A gente quer saber de você que nos acompanha pelo rádio e em imagens. Pegando carona aqui na fala da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela defendeu que a Vale seja responsabilizada severamente. Queremos saber de você a sua opinião sobre as responsabilidades da Vale nessa tragédia de Brumadinho. Mande sua mensagem para 931170620. De novo, 931170620 com o DDD 11 de São Paulo. E a gente dá preferência às mensagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
Começamos então falando sobre os desdobramentos, as buscas. Já é o quarto dia de resgate, o quarto dia de buscas por desaparecidos. São 292 pessoas ainda não encontradas nessa tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais. Então, antes de girar aqui os comentaristas do 3 em 1, nós vamos fazer contato com a repórter Vitória Abel, que está lá em Brumadinho, na ponta da linha. Oi, Vitória, tudo bem com você? Quais são aí as últimas informações? O número de mortos permanece em 60 e as buscas continuam, é isso, Vitória?
Isso mesmo, boa tarde, Silvio, boa tarde a todos aí do 3 em 1. Ah, os números permanecem os mesmos, existia a previsão de uma coletiva de imprensa para as 3h30 da tarde para tentar divulgar aí algumas novidades, mas as autoridades adiaram essa coletiva para 6h30, segundo eles, porque as autoridades já estavam circulando ali entre jornalistas, dando as informações necessárias. Porém, os números ainda não mudaram. A gente acredita aí que eles estão esperando, talvez, consolidar aí o fim do dia das buscas para tentar dar essas informações para a gente. Agora, estou aqui, na verdade, no Parque das Cachoeiras, por isso até que a gente tentou fazer uma conexão de vídeo aqui com vocês. Infelizmente, não conseguimos, porque o sinal está bem ruim aqui embaixo. Aqui no Parque das Cachoeiras foi onde a reportagem esteve ontem, conversando com alguns moradores que ficaram aí sem casa, ficaram desabrigados. E a gente relatou aqui que desde o momento da tragédia na sexta-feira até ali o domingo, no começo da tarde, nem a Vale, nem a Prefeitura tinha procurado aqui a região para atender esses moradores. E os moradores estavam ali morando nas casas de parentes e de amigos. Hoje a gente voltou aqui no Parque das Cachoeiras para ver como estava a situação, porque, segundo informações que a gente teve da Vale, lá embaixo, na Estação Conhecimento, todas as pessoas estavam sendo encaminhadas para os hotéis. Logo que a gente chegou aqui no Parque das Cachoeiras, estava acontecendo uma reunião de moradores aqui na Associação de Moradores. Segundo os moradores aqui, essa reunião, ela servia ali, ela era uma reunião apenas dos moradores da região, junto ao movimento de atingidos por barragens. E a Vale chegou nessa reunião meio que de surpresa, junto com a Defesa Civil, e acabou ali tomando a reunião para tentar, segundo a Vale, apresentar soluções. Então, os moradores começaram ali a apresentar cobrança para a Vale. Disseram ali, tanto os que estavam, que perderam as suas casas totalmente, quanto os que estiveram com a sua casa em situação de risco, e até mesmo moradores que tinham plantações, que dependiam ali das suas plantações para sobreviver. A Vale, ele disse que ofereceu hotel para essas pessoas, e algumas pessoas não aceitaram. A gente conversou com esses moradores que não aceitaram ficar nos hotéis da Vale, e um dos depoimentos foi de uma senhora, a dona Adélia, que ela disse o seguinte, que o hotel ali não comportava, ela não se sentia à vontade. Era uma senhora muito simples, disse que até o medo de elevador ela tinha. Então, tudo que ela queria era que a Vale pudesse alugar uma casa para ela, perto de onde ela morava, parecida com a casa onde ela morava, porque ela quer ter o conforto da casa que ela perdeu. Então, algumas pessoas que também estiveram com a casa em risco, no sábado, né, onde a sirene foi tocada, agora as casas foram liberadas, eles estão com medo de voltar para casa, porque eles não conseguem ter a certeza do poder público de que essas casas estão seguras, né? A gente conversou com uma das moradoras também, a Denise, que a casa dela, além de ter sido o pedido que ela fosse removida dessa casa, o rompimento da barragem, a lama ali de rejeitos passou bem atrás da casa dela, então ela fica com medo, porque ela não sabe se a estrutura dela, da casa dela, está em risco ou não. E a Defesa Civil, eu perguntei para ela, a Defesa Civil foi na sua casa, fez uma vistoria da estrutura? Ela disse que não. E todos os moradores disseram a mesma coisa, né? Foi feita uma vistoria. E o mais engraçado é que mais pra frente, durante a reunião, engraçado, porém trágico, é que um representante da Defesa Civil, durante a reunião, disse o seguinte para os moradores: vocês que estão com a casa, que disseram que de repente acham que estão com as casas em risco, façam aí um monitoramento, façam uma vistoria, liguem pra gente se acharem que essas casas estão em risco. Na mesma hora, uma moradora levantou e disse: como eu vou saber se a minha casa está em risco? Né? Eles não estão aí especialistas para dizer se a casa deles está em risco ou não. Bom, a Vale deixou essa reunião dizendo que vai procurar soluções, fez uma lista com os que estão aí totalmente sem casa, que estão realmente desabrigados na casa de parentes, e diz que vai aí providenciar, vai negociar sim esses aluguéis. A gente espera agora essas respostas, Silvia.
Vitória, boa tarde. A Vera, a gente queria... existe muita curiosidade aí, muita expectativa quanto ao trabalho dos 136 soldados da Unidade Nacional de Resgate aí de Israel. Eles já estão no local, já estão com o equipamento disponível para trabalhar? E como deve ser a interação entre eles e os bombeiros? Como é que vai ser o trabalho desses soldados aí na região?
Boa tarde, Vera. Pois até a nossa última conversa com o tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Aihar, ele disse o seguinte: a nossa conversa foi ali por volta das 2, 3 da tarde. Ele disse que foi um pouco depois que as tropas chegaram ali no centro de gerenciamento. Ele disse que as tropas já iam começar a ser encaminhadas para os locais de risco, na verdade, na zona quente, né, na zona mais quente que eles chamam, que foi bem ali onde teve o rompimento da barragem, onde teve ali a área, onde era a área administrativa da Vale e a área do refeitório, onde tinham ali centenas de funcionários da Vale que foram atingidos no momento. Então, ele disse que os 133 militares da tropa estão aí organizados nessa área, que é uma área mais quente e mais grave, e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais permanecerá junto com eles. Os aparelhos ainda não seriam colocados neste momento, porque os aparelhos estavam sendo adaptados para que funcionasse ali na topografia do local, porque são aparelhos que vêm aí de Israel, então estão acostumados com um solo diferente. Esses aparelhos iam ser adaptados para a topografia do local, e mais tarde, ele esperava que ainda hoje, no início da noite, esses aparelhos começassem aí a funcionar. A gente espera as novidades na próxima entrevista coletiva, prevista para 6:30 da tarde, mas por enquanto a notícia que a gente tem é essa. E o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais continua trabalhando em equipes separadas aí ao longo das outras comunidades atingidas, que eles dizem aí que é o depois da ponte, né? Depois ali daquela área do Córrego do Feijão, que foi a mais atingida, então do Parque das Cachoeiras para baixo, quem trabalha ali é somente o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
Vitória, aqui é o Joel, boa tarde. Fazem alguns dias já desse desastre terrível, a gente está com informação de que há 292 pessoas desaparecidas, a gente vê nas cenas aí que a quantidade de lama é muito grande realmente. Existe esperança de que algum número desses desaparecidos esteja vivo?
Olha, Joel, a gente também, justamente com o tenente do Corpo de Bombeiros, o Pedro Aihar, a gente conversou mais cedo com isso, a gente conversou sobre isso mais cedo com ele, e ele disse o seguinte: quanto mais os dias passam, menos são as chances de encontrarem sobreviventes. E ele foi sincero, ele falou assim: são mínimas as chances de a gente encontrar sobreviventes nesse momento. Então, se crê aí que muito provavelmente os próximos desaparecidos que apareçam aí em meio à lama sejam já corpos e não mais vidas.
Muito bem, Vitória, muito obrigado, viu? Bom trabalho para você.
Obrigada, Silvio, boa tarde.
Vamos lá então, né? A Vitória Abel, repórter que está em Brumadinho, trouxe aí as últimas informações, um panorama sobre o dia, já é o quarto dia de buscas, temos um número enorme de pessoas ainda desaparecidas, 292. E pegando agora um outro aspecto dessa tragédia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que os responsáveis pelo desastre, pela tragédia ocorrida na mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, devem responder criminalmente. Dodge deve se reunir ainda amanhã, aliás, viu, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para conversar sobre quais serão as prioridades do Judiciário e do Ministério Público em relação à tragédia. A procuradora afirmou que será conduzido um trabalho minucioso para identificar as áreas nas quais foram cometidas infrações e depois a sua devida responsabilização. Também o general Mourão, vice-presidente da República, disse que o gabinete de crise sobre Brumadinho estuda o afastamento da diretoria da Vale. São outros aspectos agora sobre as responsabilidades, Vera Magalhães.
Pois é, tem vários aí, né, aspectos a serem tratados daqui por diante, Silvio. Um deles e um dos principais é esse, da responsabilização. Causou indignação a todos aí, uma entrevista bastante insensível do advogado Sérgio Bermudes, que se outorgou o direito de falar em nome da Vale, dizendo que a empresa não tinha nenhuma responsabilidade e que o que ocorreu foi um incidente fortuito pelo qual a empresa não poderia ser responsabilizada e que iria à justiça, inclusive, para tentar anular as multas e os bloqueios de bens a que foi submetida. A empresa automaticamente desautorizou, disse que nem advogados contratados estão autorizados a falar em nome da Vale, porque isso só ajuda a manchar ainda mais a reputação dessa empresa, que já está com a barra bastante suja. E a mesma empresa que era sócia da Samarco, lá em Mariana, e agora é responsável por Brumadinho, que está conduzindo o dia seguinte do acidente dessa maneira bastante tortuosa que a Vitória descreveu, e que tem sim responsabilidade clara, não tem como negar a responsabilização dessa empresa, por vários aspectos, seja pela negligência em relação a não avisar ali, não soar a sirene de que aquilo podia acontecer, todas as auditorias aí que se mostraram falhas, que mostravam baixo risco nessa barragem, e depois se viu que ela tinha, sim, altíssimo risco, tanto que o que aconteceu, o que aconteceu. Enfim, a Vale aí muito exposta e muitos criminalistas falando nessa possibilidade de responsabilização mais rápida desta vez, de que haja aí uma punição rapidamente, inclusive com o afastamento dos diretores da empresa. O general Mourão falou nisso. General Mourão, que está no exercício da presidência hoje por conta da cirurgia do Bolsonaro. Eu acho que esse vai ser um dos capítulos principais aí, tanto de responsabilização penal quanto de responsabilização nesse aspecto aí da empresa, de retirada eventual dos seus diretores e substituição por outro.
Carlos Andreasa, passo a bola aí para você.
A gente tem que tomar cuidado nesse momento com as manifestações voluntaristas, né? No caso do Mourão, é uma espécie de wishful thinking. Mas na prática, ainda que importante na composição acionária da Vale, o governo brasileiro não tem força para mudar a decisão, a composição de uma direção de empresa. Depende de um arranjo acionário e depende fundamentalmente do Bradesco, que é um acionista importante da Vale. Então, é preciso, na hora de, inclusive, mesmo para bravatear, é preciso ter informação e base legal. No caso da Raquel Dodge, a ideia de endurecer e de fazer com que o Ministério Público seja mais duro esbarra em limitações legislativas também. Em limitações decorrentes da legislação disponível. Em Mariana, em 2015, e eu sou alguém muito crítico ao trabalho do Ministério Público, mas naquela ocasião o Ministério Público, a força-tarefa que se armou, fez um trabalho impecável. Relatórios precisos, detalhados, cobrindo todas as áreas, um trabalho de, inclusive, investigação sigiloso, sem vazamentos, sem espetáculo, resultando num relatório poderoso. Deu em nada. Em nada. Então, é preciso também da parte do Ministério Público, de quem comanda o Ministério Público, fazer uma reflexão sobre os erros cometidos lá atrás. E não o foram pelo Ministério Público. É isso que a Raquel Dodge deveria estar fazendo agora, estudando por que de um Ministério Público, tendo feito um trabalho impecável naquela ocasião, não ter sido bem sucedido, não é culpa do Ministério Público, para aquele objetivo. Isso é muito importante. É evidente que a Vale é responsável. Como foi responsável no acidente da Samarco? Isso tudo deriva do preço do minério de ferro. É bom ter clareza sobre isso. Quando o valor internacional aumenta, as empresas gananciosamente pegam o projeto das barragens, dão um bico neles e saem fazendo puxadinhos, os tais alteamentos a montante. Já condenados, são altamente perigosos. Mariana foi a mesma coisa. Um aumento da capacidade da barragem feito com os próprios rejeitos, gerando instabilidade no solo. Se o licenciamento inicial de uma barragem já é duvidoso, imagina desses puxadinhos. Aí depois, o preço do minério oscila. A primeira coisa de que se abre mão é da fiscalização, da manutenção, do acompanhamento diário da pressão da água nesse solo já instável per si. Foi assim em Mariana e foi assim aí. Ah, a barragem estava inativa. Olha, minha gente, essa barragem faz parte de um complexo. Ao contrário daquela, faz parte de um complexo integrado. Pode ter havido um movimento de solo numa outra barragem acarretando carga sobre essa. A diferença é que essa, ao cair, ao romper, encontrou imediatamente instalações da Vale e encontrou outra barragem no caminho, ganhando volume, ganhando força, novamente se valendo miseravelmente da topografia mineira, encontrando rios a jusante, encontrando Paraopeba. O desastre humano é muito maior em relação a Mariana agora, mas o ambiental está dado também. Pode ser, provavelmente, que não chegue ao Rio São Francisco, mas e o Paraopeba? É um rio importante, afluente do São Francisco. Olha os danos causados. A Vale não tem responsabilidade sobre isso? Não tem responsabilidade por haver colocado um centro administrativo e um refeitório debaixo de um vulcão? Porque é disso que se trata. Aquilo era um vulcão. E as populações, menos os funcionários, as populações, foi assim com Bento Rodrigues e Mariana, e agora com a Vila Feterco, não eram suficientemente informadas sobre os riscos que corriam. Não eram. A culpa é da Vale, sim. Não só da Vale. A fiscalização é precária, mas a Vale precisa assumir sua responsabilidade claramente.
Joel Pino, suas considerações. Aliás, essa história do refeitório é inacreditável.
Inacreditável. Não, realmente... Primeiro ponto, é evidente que não se trata de caso fortuito, de acidente da natureza. Caso fortuito, no caso, é a infeliz expressão aí do advogado da Vale, o Sérgio Bermudes, que é quase um tapa na cara da população, especialmente das pessoas que perderam entes queridos ou que ainda estão à procura de seus entes queridos e de todo o dano socioambiental de um acidente desses. Não é caso fortuito. Isso é o resultado da negligência humana acumulada ao longo de anos. Não é nem o primeiro caso, então algum aprendizado já deveria ter sido feito e não foi. E a gente não sabe quantos ainda, falam em 50 possíveis barragens que correm o mesmo risco aí, que a gente estaria sujeito a sofrer novamente essas grandes tragédias. Não são casos fortuitos. São frutos da são frutos da vontade ou da ação humana, não por intenção e sim por negligência. A Vale tem total responsabilidade de ajudar agora, de inclusive gastar, sim, para ajudar as pessoas vítimas desse terrível rompimento da barragem, de ajudar na procura das pessoas, de ajudar a salvar as vidas que ainda puderem ser salvas, de dar todo o apoio possível aos funcionários e às pessoas que moravam próximas ali, né? Agora, existe uma outra questão mais técnica, e que essa precisa ser aproximada de uma forma mais fria também. Até que ponto houve, da parte da Vale, o não cumprimento das exigências legais e da fiscalização? Ou até que ponto foi a fiscalização do Estado que aceitou e deu a chancela para uma estrutura que não deveria recebê-lo? Até que ponto a Vale descumpriu a lei e até que ponto a lei foi cumprida, mas se mostrou incapaz, ineficiente, insuficiente para garantir a segurança aí do meio ambiente, de todas as pessoas envolvidas? É isso que determina o quanto do peso desse desastre tem que recair sobre a Vale ou não. Que a obra em si, que a situação em si estava muito aquém do que dos padrões mundiais que se espera disso, é um dado. Nesse sentido, a própria empresa deveria estar se esforçando para ter as melhores práticas e cabe sim pensar em alguma punição por isso. Por outro, a pergunta, ele estava descumprindo a lei brasileira? Ou é a lei brasileira que ficou aquém das necessidades humanas e ambientais reais desse caso? E conforme a resposta for uma ou outra, a gente vê quem tem mais responsabilidade. É uma responsabilidade partilhada, é Vale e é Estado. Mas em qual deles recai o maior peso? É isso que a gente tem que descobrir, é isso que as investigações podem nos revelar.
Você falou sobre fiscalização, leio aqui, Joel, a reportagem do jornal Estado de São Paulo aponta que a Vale usou o plano de emergência em caso de rompimento da barragem no Córrego do Feijão como modelo de excelência a ser copiado em outras regiões. Em novembro de 2018, do ano passado, a mineradora exibiu para os moradores do distrito de São Sebastião das Águas Claras, conhecido como Macacos, um vídeo no qual 109 pessoas de Brumadinho participaram do simulado identificando rotas de fuga e medidas de autossalvamento. Na ata da reunião consta que 89% da comunidade do Feijão participou do treinamento. O problema é que na prática nem a sirene tocou, né?
As pessoas já falavam disso, né, na sexta-feira. Elas diziam, olha, a gente participou de um treinamento, foi feito um simulado, mas no dia em que a coisa realmente aconteceu, a sirene não tocou. A empresa alemã que fez a auditoria, aquela de 2017, que a gente também comentou aqui no 3 em 1 da sexta-feira, ela soltou uma nota, ela confirmou a auditoria, confirmou que os resultados a que ela chegou foram aqueles, mas não pôde dar maiores detalhes, eu acho que por razões contratuais. O problema todo é esse emaranhado aí de legislação, de regulamentação, que dá às empresas a responsabilidade por contratar as auditorias e às agências pouquíssimo ou nenhum poder de fiscalização em cima disso. Você praticamente aceita como um dado aquelas auditorias e não tem muito como contrapô-las, não tem condições técnicas de contrapor aquilo que vai ali. E como são as empresas que pagam e contratam, você fica mais ou menos vendido. Silvio, são 24 mil barragens de rejeitos ou algo nessa linha e pouquíssimos, não chegam a 200 os funcionários responsáveis por verificar isso. É uma desproporção notória, não tem como fazer essa verificação. A legislação ela é toda imbricada e é propositalmente assim. As tentativas legislativas que foram feitas, tanto no plano federal quanto lá em Minas, para tornar essa legislação mais rigorosa, esbarraram em lobby muito bem fundamentado da Vale e de outras empresas do setor, que são empresas poderosíssimas, tem bancadas. Quando ainda era permitido financiamento privado de campanhas, eram largas financiadoras de campanhas eleitorais de todos os partidos, tem conexões em todos os partidos. Então, é todo um sistema muito, muito complexo que vai impedindo que se faça uma prevenção e depois impede a correta punição também quando acontecem tragédias anunciadas como essas. É difícil esse nó. E a questão judicial a que o Andreasa se referiu, é aquilo, é o sistema penal brasileiro que permite sucessivos recursos, sucessivas procrastinações, sem que haja uma imputação clara. Hoje a Janaína Pascoal fez uma série de tweets que repercutiu muito, dizendo que o que houve foi um assassinato ali, assassinato em massa, então as medidas deveriam ser aquelas adotadas em caso de assassinato e não de crime ambiental. Talvez para pedir prisões preventivas, prisões temporárias, alguma coisa mais efetiva no campo da punição criminal. mas também isso é difícil. Essas empresas, os diretores não têm a sua responsabilidade penal muito clara, nesse caso, a quem seria imputada a culpa. Não é simples, não vai ser simples e vai ser algo que vai se arrastar por meses e até por anos.
Só para complementar o seu comentário, até 2014, até a eleição de 2014, a Vale era uma das maiores doadoras contabilizadas, registradas na Justiça Eleitoral. Diga, Andreasa.
O Silvio, é o seguinte, precisa fazer uma transformação de ordem legislativa profunda, passando pelo Código Penal, a que fez referência a Vera, para que diretores de empresa possam ser punidos criminalmente com base em crimes como esse. Hoje, a nossa legislação não contempla. Então, nós estamos olhando para um ajuste legislativo para o futuro que não colherá esses indivíduos. A lei não retroage contra o réu. Existe um projeto no Senado que transforma em crime hediondo esses, como esses, decorrentes da mineração. Mas não avançou. E é uma discussão muito complexa mesmo. O que eu sei é o seguinte, a legislação brasileira para mineração, muito mais em Minas Gerais, é feita pelas mineradoras. O fato de caber a uma mineradora se auto-auditar já é a resposta para isso. Essa companhia alemã que auditou, fez uma fiscalização técnica nessa barragem, por mais competente que seja, o fez em setembro de 2018. A barragem é um organismo vivo, essa de rejeito. Ela é um cemitério de rejeito, mas ela se movimenta o tempo todo. Ela hoje não será igual amanhã. Ela muda o tempo todo. O acompanhamento tem que ser diário. E isso não é feito. Então, você tem uma companhia do tamanho da Vale contratando uma consultoria para dizer se a operação ali está correta ou não. Minha gente, me diga que empresa no mundo dirá para a Vale que ela está errada e condenará uma operação como essa? Para quê? Para nunca mais ter um cliente? Ou no mundo real não é assim? Tem que acabar com esse negócio da empresa pagar para a consultoria que fará a sua auditoria. O que é isso? Quer enganar quem? Esse é o tipo de investimento, aí sim, que o Estado deveria fazer. Quantos fiscais existem em Minas Gerais? E lembrem que o representante do IBAMA, no conselho que autorizou a ampliação em 70% desse complexo de barragens, se absteve na votação. O membro do IBAMA se absteve na votação, se manifestou considerando os riscos de aumento da operação, mas na hora de votar se absteve. Por 8-1 autorizaram a ampliação da operação nesse complexo. Esse complexo em que a barragem que rompeu está inativo. É disso que a gente precisa falar. O ministro Ricardo Salles, aliás, hoje falou sobre que seria preciso focar a fiscalização em barragens de natureza mais complexa. Mas vejam o golpe que se deu nessa votação que autorizou a ampliação desse complexo. Ela tinha nível 6, muito complexo, exige etapas de fiscalização, dificulta o licenciamento. O que eles fizeram? Rebaixaram o grau de risco da barragem para o nível 4 e conseguiram, numa canetada, autorizar o troço. Então, o negócio é muito difícil, muito complexo. Se não tratarem a empresa com responsabilidade criminal sobre os seus dirigentes, isso não vai mudar.
Exato, e a proposta de transformar em crime hediondo e tudo, de botar na prisão, e se tiver responsáveis mesmo, tem que botar na prisão. Agora, ela é aquilo, é como a gente lida quando já deu tudo errado, né? Queremos penas cada vez mais duras quando já deu tudo errado e que daí, quem sabe, as pessoas pensam lá atrás. Mas o mais importante é justamente o acompanhamento, é não permitir, é não deixar que a situação chegue nesse caso em que deu tudo errado, em que se configurou uma tragédia humana e ambiental. Claro, quando se configura, tem que punir mesmo. Mas cadê o papel do Estado antes de não permitir isso? Eu queria ver menos gente sendo presa em grandes punições exemplares depois de uma tragédia dessas. E mais uma fiscalização constante, mais um processo mais exigente, mais rigoroso antes de permitir construções como essa, dessa barragem, mais multas sendo aplicadas regularmente, um intercâmbio maior entre o poder público comprometido com o meio ambiente, que não é o caso, e uma empresa que percebe que seu lucro de longo prazo também depende dela ser bem sucedida nessa parte, que também não é o caso. Se a gente só pensa na punição depois que tudo deu errado, a gente está apostando numa super racionalidade também desses agentes. Que, porque eu acho que daqui a anos, se der um acidente, eu posso ir preso, então eu não vou fazer. Mas na hora H, a pessoa acredita que não vai dar nada de errado, rebaixa o nosso nível de complexidade, vamos passar isso aí, depois tudo vai se arranjar, não vai ter problema nenhum, até que acontece. Então é justamente esse acompanhamento, é tornar a legislação mais rigorosa, mais clara. Fala-se muito hoje em dia de licenciamentos mais ágeis, né? Antes do desastre, esse era o discurso, né? Vamos agilizar isso aqui, vamos facilitar, a empresa precisa crescer e todo o resto. Agora, mais ágil sem ficar mais rigoroso, de jeito nenhum. Daí é tornar uma situação ruim ainda pior.
Você veja, Joel, é uma demonstração na prática da pior maneira possível, à custa de vidas humanas, de algo que a gente vem falando aqui. O desenvolvimento econômico não pode ser descasado do desenvolvimento ambiental e do desenvolvimento humano, social. O econômico não pode se sobrepor a isso pelo simples fato de que, no final, a conta dá errado. Dá errado até para quem pensou apenas no aspecto econômico. Olha o prejuízo que a empresa vai ter agora. As ações estão despencando. A retenção de recursos já chega à casa dos 11 bilhões de reais. 250 milhões em multa já aplicada e muito mais por vir. E a imagem internacional dessa empresa, que é uma das maiores do Brasil, jogada literalmente na lama. Então, qualquer economia porca que tenha sido feita para tentar gerar uma produção maior no curto prazo e fazer com que não houvesse gastos ambientais, sociais, humanos, também no curto prazo, vai resultar num prejuízo muitíssimo maior. Isso é uma gestão burra, é uma gestão antiga, é uma gestão ineficiente. É aquilo que não se espera de um capitalismo moderno que tenha objetivo de longo prazo, inclusive a imagem da empresa, inclusive a sua lucratividade. A empresa está jogada no lixo. A imagem da Vale está ali totalmente enlameada mesmo. Então, um mínimo de consciência social e ambiental teria evitado prejuízos à própria empresa. É um básico ali que fica demonstrado da pior maneira, da mais triste possível.
E as ações despencando. Vamos fazer uma rápida janela comercial e a gente volta em instantes. Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo nesta segunda-feira, e a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro terminou com êxito após quase 9 horas de duração. Eram pouco depois das 3h30, das 15h30 desta segunda-feira. Ele permanece no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, e é de lá que fala o repórter Marcelo Matos com as últimas informações. Marcelo, tudo bem?
Olá, Silvio Navarro, aos nossos ouvintes também, muito boa noite, e também aos integrantes do 3 em 1. Exatamente, falamos aqui do Hospital Albert Einstein. Há pouco, o porta-voz do governo, o general Otávio Rego Barros, ele fez um pronunciamento, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Ele informou que a cirurgia durou 7 horas, das 8h30 até as 15h30. Foi questionado, inclusive, se esse tempo foi mais extenso daquilo que era o imaginado, era a estimativa da equipe médica. E ele garantiu que foi o prazo necessário, foi uma verdadeira obra de arte, segundo ele, nas suas palavras, com amplo êxito. Ele garantiu, portanto, que não houve intercorrência, não houve também a necessidade de transfusão de sangue, que Jair Bolsonaro, o presidente, está na UTI, em estado estável e consciente. E fica agora a expectativa, permanece, portanto, do pós-operatório 10 dias aqui em São Paulo. Nas próximas 48 horas, o vice, o general Hamilton Mourão, é o presidente da República, e já na quarta-feira a expectativa de que Bolsonaro possa se utilizar aqui de uma estrutura para que ele possa até despachar com outros ministros que devem seguir aqui para São Paulo. Ele se internou ontem, estiveram com ele os filhos Carlos e também Eduardo e a primeira-dama Michele. Flávio Bolsonaro, portanto, não compareceu e acompanhou a cirurgia. Então, eu repito, Silvio, nós tivemos então 7 horas de cirurgia e, segundo as informações e também no boletim médico que foi divulgado aqui pelo Hospital Albert Einstein, total êxito então nessa cirurgia envolvendo o presidente Jair Bolsonaro na reversão da colostomia.
Muito obrigado, Marcelo. Bom, Vera, a cirurgia foi um sucesso, né? Tenho aqui o boletim médico que o Marcelo leu agora há pouco, assinado pelo doutor Antônio Luiz Macedo, cirurgião, doutor Leandro Echenik, clínico e cardiologista, doutor Miguel Sendoroglo, diretor superintendente do Albert Einstein. São 10 dias de recuperação até que ele retome as suas atividades em Brasília.
Exato, mas vai passar despachado do hospital passadas as primeiras 48 horas, Silvio. Ele vai estar o tempo todo acompanhado do general Augusto Heleno, que vai se mostrando assim o ministro mais próximo, de fato, do presidente Jair Bolsonaro. Ele transferiu suas atividades para cá, o general Heleno deve ser o único que vai ficar o tempo inteiro no hospital. Trouxe outros técnicos também, que devem despachar de um gabinete improvisado no Albert Einstein, e outros ministros vão fazer uma espécie de uma ponte aérea, a depender do assunto que o presidente precise despachar. Foi uma forma de evitar que ele, passado apenas um mês do início do seu mandato, se ausentasse por um longo período da presidência, deixando o general Mourão o tempo inteiro no comando. Ele vai tratar, por exemplo, de lá, dos últimos ajustes na reforma da Previdência, que deve ser enviado em breve para o Congresso. Deve receber os informes, embora não vá atuar diretamente na articulação para a eleição das presidências e das mesas da Câmara e do Senado, e outros assuntos. O assunto de Brumadinho, hoje houve uma reunião do gabinete de crise que decidiu uma série de coisas, onde se conversou inclusive sobre aquela hipótese de destituição da direção da Vale, foi nessa reunião do gabinete de crise. Então, passadas as 48 horas de resguardo completo, em que ele não deverá fazer nenhum tipo de esforço e nem tomar nenhum tipo de decisão, aí então Bolsonaro deverá aos poucos retomar os despachos direto do hospital. Vamos ver como essa dinâmica vai funcionar. A demora é um pouco maior do que a previsão inicial. Os próprios representantes do governo, da família, tinham falado uma cirurgia de 3 ou 4 horas, se deveu a algumas aderências que foram encontradas, algo que é esperado numa permanência da bolsa de colostomia por tanto tempo como o Bolsonaro ficou. Esse tipo de aderência é algo bastante esperado, mas e também de fácil manobra, fácil manejo ali, correu tudo bem.
E que bom que não precisou nem da transfusão de sangue, né? Então, sinal de que realmente corre tudo bem. Espero que se recupere logo, todos nós esperamos. E, sem dúvida nenhuma, também são tempos em que questões prementes aí da vida nacional ficam em estado de espera, né? Porque, afinal de contas, o Mourão tomou essa posição corretamente, a meu ver, de também não tomar as decisões neste momento. Então, aguardamos aí as 48 horas e como é que será o Bolsonaro tomando essas decisões acerca, por exemplo, de reforma da Previdência, num contexto diferente, numa situação pessoal diferente também. Sem dúvida alguma, a proximidade com o general Heleno, acima de todos, também impacta aí. Que a gente sabe como diferentes alas do governo Bolsonaro têm diferentes ideias acerca dos diversos projetos, inclusive, por exemplo, a reforma da Previdência no que toca os militares. Então, sem dúvida nenhuma, se a decisão acerca dela for tomada neste contexto, do Bolsonaro ainda internado, com contato restrito aos outros ministros e com mais proximidade ao general Heleno, não tenho dúvida de que isso pode influenciar, ou, ao contrário, se esperar para discutir o projeto só depois da alta dele, da volta dele em Brasília, talvez nós voltemos àquela negociação que acontecia antes.
André, você quer fazer alguma consideração? Vamos lá.
Não, primeiro, ótima notícia do sucesso da operação, que ele se recupere rapidamente, e me parece um ótimo sinal que o presidente, podendo trabalhar, trabalhe. Que se monte, portanto, esse gabinete provisório no hospital, porque está mantido, e é muito importante lembrar isso, a Vera falou, a agenda de fechamento do texto da reforma da Previdência, o texto final, ainda em janeiro, ou com obrigatoriamente o presidente no hospital. Então, podendo trabalhar, estando bem, depois de 48 horas de acompanhamento mais intensivo, bola para frente. Eu acho ótimo esse gabinete.
Vamos lá, então. Vamos voltar a falar sobre a tragédia de Brumadinho. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan que, abre aspas, segurança de barragem não é tema do Ministério e sim do IBAMA. De acordo com o ministro, todos os órgãos públicos, estaduais e federais devem e estão atuando para aumentar o nível de segurança das barragens, fazendo monitoramento de situações de risco. Salles também criticou a tecnologia usada para as barragens. Nós temos um trecho aí para mostrar para quem nos acompanha em vídeo.
Daqui a pouco,
portanto. Para o ministro, é preciso olhar o caso da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrido em 2015, como exemplo a não ser seguido. Segundo ele, a tragédia ambiental foi o maior naquela ocasião, mas Brumadinho superou em tragédia humana. Os números já mostram isso, Vera.
Pois é, supera em tragédia humana. A gente mesmo falava nisso aqui sexta-feira com a Cristina Serra, né? Ela já previu essa realidade diante da topografia, do fato da região lá ser muito mais adensada, de ter a própria sede da Vale com os funcionários trabalhando. Silvio, eu acho que é importante que o ministro entenda que tem esse grupo de trabalho aí, né? Um gabinete de crise criado. Portanto, a responsabilidade é coletiva, é conjunta, e que eles atuem de maneira integrada, inclusive também com as autoridades mineiras, para que não fique, isso aqui não é responsabilidade nossa, isso é daquele, é de outro. Acho que a grande ciência e por trás de se criar um gabinete de crise é que as responsabilidades sejam integradas e não se perca tempo discutindo de quem são as atribuições. A ideia do gabinete de crise é ganhar economia de tempo, economia processual, agilidade e poder decisório. Não ficar perdendo tempo com isso a respeito de quem são as atribuições, que se haja. A gente já viu muita perda de tempo no episódio de Mariana. Ele tem sim de servir de exemplo para que se tomem iniciativas mais certeiras e menos nessa linha de jogar a responsabilidade e tocar de lado a bola.
Andreas, a sua análise.
Dois pontos, um sobre o qual já falei, dois pontos da entrevista dele que merecem especial atenção. Uma é a ideia de que cabe à fiscalização se dedicar às barragens de rejeito no caso de maior risco, deixando aquelas de menor risco sob menos atenção. Não quer dizer que se vá negligenciar, mas sob menos atenção. O caso de Brumadinho é exemplar. O complexo tinha nota 6, portanto, alta complexidade na escala estabelecida pela fiscalização e, portanto, o licenciamento da suspensão seria muito difícil e teria uma tramitação obrigatoriamente lenta. E seria bom que fosse assim. O que se fez no comitê relativo, composto pelo Estado de Minas Gerais, do governador Pimentel? Deu-se um jeitinho, um puxadinho, se rebaixou para 4. Tornando, portanto, o complexo de menor risco e agilizando o licenciamento para sua expansão. Foi o que aconteceu. Então, foi ingênuo o ministro nessa análise. O outro aspecto é que ele diz que se deve migrar para o processo a seco, acabando com as barragens de rejeito sempre que possível, para o modelo a seco de tratamento desses detritos, dessa lama. Isso é muito bom, mas é muito difícil em larga escala. Não existe tecnologia suficiente para isso. Então, também me pareceu, da parte do ministro, com todas as vênias, um certo desconhecimento. Não é uma questão simplesmente de custo, mas de aplicação. Além de ser muito caro, e é, mas se fosse caro e fácil de fazer, seria outra coisa. É muito difícil, ainda está em testes. A gente precisa lidar com a barragem de rejeito sem criminalizar a mineração. Existem outras formas conhecidas de se fazer barragem de rejeitos que não essa frequente, comum, mais barata, vagabunda, que é alteamento a montante. Tem outras formas de se fazer essas barragens e é sobre isso, para isso, que a gente tem que pressionar.
Diga lá, Joel, para a gente amarrar esse bloco.
Por um lado, um pouco negativo, né? Ver o ministro já empurrando ali, não, porque não é do Ministério, é verdade, mas, obviamente, não tem nada a ver com o governo Bolsonaro esse desastre também, assumiu há 20 dias, como é possível que a responsabilidade caísse de qualquer forma, aí, seja para o ministro ou para o governo de maneira geral. E é um problema, porque é um momento que agora todos precisam trabalhar juntos para ajudar a resolução, para ajudar a salvar as vidas que ainda possam ser salvas, e o ministro vai conhecendo a realidade ambiental do Brasil, né? Conhecendo o que é possível, o que não é possível, o que é viável tecnicamente, o que não é, o que são custos reais, o que era histeria ideológica, que tanto se acusava antes. Chegou com uma ideia de que não, a gente precisa simplificar e agilizar tudo no Brasil. Estamos vendo na prática que não é assim. Precisamos melhorar os processos. Vão ser mais ágeis? Se possível, sim. Mas sem dúvida nenhuma, precisam ser mais exigentes também. Senão, a gente tem que ter a agilidade da destruição, que infelizmente é o que a gente está vendo.
Voltando à questão da punição, eu fui até a deputada Janaína Pascoal para ouvi-la depois dos tweets dela que eu me referi. Ela respondeu aqui, ela disse: Vera, o problema é que as pessoas, mesmo as da área, estão pouco familiarizadas com os crimes omissivos. Todos os crimes estão previstos no Código Penal e podem ser praticados por omissão, por aquelas pessoas que têm o dever de evitar um resultado. Para essa responsabilização, são necessários alguns critérios: evitabilidade, previsibilidade e posição de garantir. Antes de Mariana, até seria possível falar em surpresa, mas depois não. Então, ela defendendo que pode haver, sim, uma punição penal por omissão, nesse caso, facilmente prevista no Código Penal, Silvio.
Muito bem, a gente vai fazer mais uma janela comercial e voltamos em 3 minutinhos.
3 em 1.
Vai tomando seu banho, vai cantando.
De volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo, uma notícia que saiu agora há pouco. O governo federal anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família a beneficiários da cidade de Brumadinho. Também nessa segunda, a Caixa Econômica Federal informou que vai liberar o saque para quem tiver saldo em conta do FGTS, do Fundo de Garantia, assim que a Prefeitura determinar a área atingida pela lama. Me parece uma boa medida, duas boas medidas, né, Vera?
Exato, e também a Caixa anunciou que vai postergar aí o pagamento de financiamentos, de dívidas da população de Brumadinho, todo tipo de dívida que tivesse bancária está aí adiado. Eu acho que outros bancos devem adotar a mesma medida, Silvio. Medidas corretas. Teve, inclusive, uma controvérsia no fim de semana, porque primeiro houve uma má interpretação num decreto da Dilma, lá na época de Mariana, em que ela fez um decreto para que as pessoas pudessem sacar o FGTS, e o que se interpretou era que era alguma espécie de cinismo dela de enquadrar a tragédia como um desastre natural e não um acidente com falha humana, com responsabilidade humana, enfim, mas também foi contornado. É o afã de se falar muitas vezes que leva a esse tipo de coisa, né?
Andreasa, quero ouvi-lo.
Apenas para registrar o seguinte: a reação do governo federal a este caso Brumadinho, a parte toda a expectativa negativa relativamente ao Bolsonaro em matéria ambiental, a reação do seu governo, as providências tomadas, as primeiras reações, foram muito boas, muito corretas, com serenidade, pouca bravatagem, pouco marketing. É preciso elogiar essa reação e medidas concretas como essa. Aquilo que o discurso Bolsonaro durante a campanha relativo ao meio ambiente pode causar para o futuro é outra história. Concretamente, o governo Bolsonaro não tem nada a ver com esse desastre, com esse crime, não é um desastre, e reagiu bem, muito melhor, diga-se, do que Dilma Rousseff em 2015, quando de Mariana.
Diga lá, Joel.
Medida corretíssima. As pessoas têm o direito a receber esse dinheiro e vão tê-lo agora mais antecipado no caso do Bolsa Família. E, sem dúvida alguma, é uma das finalidades pelas quais o FGTS tem que poder ser usado agora. E que isso não exima de forma alguma a empresa Vale de ter que gastar e de ter que ajudar todas essas pessoas aí. Seria uma crueldade absurda deixar na mão e no bolso apenas das vítimas todos os gastos extras que elas terão, sem dúvida nenhuma, como decorrência aí dessa grande tragédia.
E só duas informações aqui complementares. Eu buscava aqui: o município de Brumadinho tem 39.500 habitantes. Desses, 1.506 famílias recebem o Bolsa Família. E em relação ao FGTS, a lei de 2004 permite o saque em caso de necessidade pessoal cuja gravidade decorra de desastre natural. Vamos aos nossos ouvintes que mandaram mensagem pelo WhatsApp da Pan.
Bom
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Olha, a decisão da procuradora Raquel Dodge está corretíssima, só que eu iria além. Eu suspenderia toda e qualquer obra lá naquela região, porque está sendo divulgado que tem mais de 400 barragens daquela. E vão esperar perder mais quantas vidas para resolver isso aí? Ubiratã, São Paulo.
Olá, 3 em 1, é Rodrigo de São Paulo. Respondendo a pergunta, sem dúvida nenhuma que a Vale tem que ser punida. Os diretores, os responsáveis na empresa por essa fiscalização têm que ser punidos, mas não são só eles. Os governos anteriores têm que ser punidos, quem realiza as fiscalizações tem que ser punidos, quem não cumpre as leis no Brasil tem que ser punidos. As leis já são brandas, o pessoal não cumpre, ninguém respeita a lei, ninguém tem medo de nada no Brasil. Enquanto as leis não forem mais severas e as punições forem mais rigorosas, o país não muda, tá bom? Valeu, um abraço.
Muito obrigado aos nossos ouvintes que mandaram mensagem pelo WhatsApp da Pan. Vera Magalhães, temos uma trilha sonora para nos despedir nessa segunda-feira?
Tem sim, Silvio. Eu escolhi uma música do Milton Nascimento, mineiro Milton Nascimento. A música chama Para Lennon e McCartney e ela diz lá: sou do mundo, sou Minas Gerais. Acho que o mundo todo está acompanhando a situação em Minas Gerais, muita solidariedade. Muitas doações, inclusive. Então a gente fica aqui, segue acompanhando jornalisticamente, cobrando, que é o nosso papel aqui. Até amanhã, pessoal.
Até amanhã, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã, tchau, pessoal. Às 17h30, a gente está de volta.
Falou, até pessoal. Lá. Até amanhã.
Você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver.
3 em 1. Venha experimentar nossa